O assédio moral já é muito discutido no ambiente de trabalho, mas e dentro da família? A violência doméstica, todos nós sabemos, tem crescido no país, pelo menos as denúncias. As crianças têm sido vítimas de violência dentro do ambiente doméstico. Mas o assédio moral da família. Quem estuda esse tema e deve lançar em breve um livro sobre ele é a advogada Kenza Senjik. Ela é mestre em Direito da Personalidade e é com ela que eu converso agora. Doutora Kenza, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quando se fala de assédio moral na família, eu queria que a senhora explicasse primeiro para os nossos ouvintes o que é esse assédio moral, como é que ele se expressa?
O assédio moral, ele se caracteriza por pequenas atitudes numa rotina diária, numa convivência diária, e essas atitudes, elas são violentas, né? Então, ela visa, de fato, coibir a personalidade da vítima, de forma ostensiva, a perseguir, a humilhar a vítima.
E isso acontece por um longo período?
Sim. A essência do assédio moral é que não é apenas uma conduta isolada. Há uma constância, há uma repetição e há uma intenção também do assediador de estar humilhando, perseguindo, hostilizando aquela pessoa.
Então, quando existe essa intenção, é consciente por parte do agressor a violência que ele está praticando?
Com certeza. Na psicologia, a gente acaba não vinculando essa pessoa a uma doença, né? A um psicopata, a um narcisismo. Mas que ele tem consciência, sim, da humilhação, ele tem.
Agora, essa violência ocorre mais costumeiramente do que a gente imagina. Nós temos alguns casos que acabaram na morte de criança. É o caso do Bernardo, que inclusive a senhora já estudou e trabalhou ele. Mas ela é mais comum do que a gente imagina, esse assédio moral?
Com certeza, Gilson. Infelizmente, algumas famílias elas têm a conduta, um costume de violência. E essas as condutas do assédio moral, se você pegar ela de forma isolada, você vai pensar que é apenas uma brincadeira, algo inofensivo. O menino Bernardo, eu no estudo que eu realizei, eu falo que ele já estava fadado à morte. Infelizmente, o assédio moral dentro de uma entidade familiar, a pior consequência que pode acontecer é, sim, a violência física, chegando até um homicídio. Ou, como a gente vê, alguns casos de suicídio dentro da família.
Essa relação de violência constante com alguém dentro da família, que acontece com os filhos, muitas vezes, essa prática feita pelos pais, isso pode levar à perda da guarda dos filhos? Como é que se pode combater esse tipo de prática?
No direito, que seria a segunda parte do meu estudo, nós vemos que nós temos algumas medidas judiciais que a gente chama de tutelas, em que a gente pode estar buscando o judiciário para sair dessa realidade funesta, né, que é o psicoterror, homicídio da alma. Nós temos algumas tutelas, como uma indenizatória, uma tutela inibitória para você coibir a prática desses atos. Nós temos vários instrumentos dentro do direito. A preocupação é ter a sensibilidade na escolha da tutela correta.
Quando se fala dessa violência, há pessoas que assistem essa violência. No caso do Bernardo, uma conversa que nós tivemos, a senhora falou que a avó dele, por exemplo, presenciou essa violência. Muita gente presencia o assédio dentro de alguma família, que não só a sua, e deveria tomar uma atitude.
Sim, a preocupação maior, inclusive com o meu estudo, é disseminar essa preocupação. No sentido de que nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade dentro da nossa família com relação à qualidade das nossas relações. E, infelizmente, o assédio moral, ele é conhecido, porque você presencia, as pessoas dentro da entidade familiar presenciam essas realidades. E nós temos a responsabilidade de tomar uma atitude. Infelizmente, né?
Agora, quando você pode tomar uma atitude, de agir de forma coerente, existe uma violência constante que pode ter consequências no futuro de quem sofre essa violência. Na experiência da senhora, existem casos de pessoas que na fase adulta ainda têm assédio, ou seja, têm comportamentos que são consequência desse assédio?
Na realidade, na família a gente pode ter o assédio moral entre o casal, né? Os pais e os filhos, e aquela pessoa que é vítima, ela vai levar as consequências disso para o resto da vida, se ela não tiver um tratamento adequado, dentro de uma psicologia, com profissionais da área. E essa pessoa de vítima pode se tornar até assediador no futuro, não é verdade? Uhum. Ela pode estar depois pegando uma pessoa e fazendo aquilo que ela sofreu. Não é verdade? Nós temos até casos de assédio moral no trabalho, o bullying, que é muito discutido dentro da doutrina, né, e da sociedade.
E são pessoas que sofreram assédio moral em casa, na família.
Provavelmente.
Agora, quando você fala do assédio, a senhora colocava que quem é assediado, quem sofre a violência, principalmente uma criança, no início ela se sente culpada. Quando ela é agredida, ela acha que a culpa é dela. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
O primeiro sintoma de uma situação de assédio é que a pessoa se sente culpada, principalmente porque no dia a dia parecem apenas brincadeiras, algo inofensivo, não é verdade? Então, a pessoa, num primeiro momento, é verdade, eu estou gorda porque eu como, eu não consigo dirigir por causa daquilo, ela se coloca numa posição de passividade. E isso faz com que o assediador se sinta alimentado, porque ele se sente prazeroso por aquela prática. Então, a partir do momento que a vítima se coloca numa posição inferior, isso faz com que o assédio aumente.
Então significa que nós temos uma cumplicidade no começo entre quem está assediando e quem é assediado.
Sim, e aí você pode progredir e essa situação piorar e a pessoa entrar numa introspecção, numa depressão, e vai se tornando cada vez mais difícil ela sair daquela teia. Quando ela decide sair, é uma grande decisão que ela toma na vida dela. Que ela pensa, peraí, para, eu não sou culpada. Essa pessoa, de fato, está me deixando cada vez mais dentro de um buraco emocional. Aí ela reage. E quando ela reage, normalmente o assediador ele vai ter uma violência.
Ele não vai aceitar, né, que a pessoa se livre do assédio dele facilmente?
Não, não é fácil. Porque, na realidade, como ele é constante, como ele, no início, parece inofensivo, a pessoa ela vai cada dia mais se enredando.
Agora, a senhora estava colocando que o assediador tem também problemas em relação ao assediado, porque, no caso, vamos pensar mãe e filho, ou pai e filho. O filho surge numa fase em que quem está assediando não queria ter tido aquele filho. Então é muito comum, por exemplo, a gente associar a gravidez indesejada ao assédio. Em alguns momentos, a rejeição ao filho.
Acontece, sim. Então há casos de assédio moral na família, por exemplo, que o filho não foi planejado pelo casal, que estavam apenas namorando. E aí você tem uma mudança de vida. A mulher, que muitas vezes engorda quilos e remete aquela situação física ao filho, ou pai, que nem eu comentei contigo ontem, que chamou o filho durante 20 anos de desgraça. Então, são coisas complicadas, e isso vai afetando a personalidade da vítima, porque a família hoje é vista como a principal formadora do desenvolvimento da pessoa, da personalidade da pessoa. Então, se você consegue visualizar essa situação de violência dentro de uma entidade que deveria ser de amor e de afeto, isso é muito grave.
Na opinião da senhora, a justiça se posiciona de forma coerente em relação a isso? No caso Bernardo, a senhora comentava que a justiça talvez tenha falhado e poderia ter livrado o menino da morte.
Sim, porque ele procurou o judiciário. O próprio menino procurou o judiciário. E o juiz falou, tratava-se apenas de uma situação de afeto. Mas, na realidade, nós vemos que o afeto é essencial para uma entidade familiar. Porque o afeto é justamente aquele elemento que faz você cuidar do outro, se preocupar com o outro, com a felicidade do outro. De fato, o caso menino Bernardo era, sim, uma questão de afeto, mas uma questão de ausência de afeto. E aí, quando você parte de uma situação de assédio moral, em que o menino era perseguido pelo pai, humilhado pelo pai, pelos próprios vídeos que o pai tinha no celular, você percebe que ele tinha o prazer de humilhar, perseguir o menino dentro de casa e ainda gravar com o seu celular, não é verdade? Isso é gravíssimo. Então, o falecimento físico do menino apenas deu fim a uma situação em que ele já estava vivendo, que era, de fato, o homicídio da alminha dele. E isso deixa a gente muito chocado quando você começa a ir a fundo dessas situações. A reação que você tem, de verdade, é choque.
Porque é mais comum do que a gente imagina o assédio moral dentro da família.
Mais comum. E ele pode progredir, por exemplo, para uma violência física, que não o homicídio, uma violência sexual, que nós estamos vendo constantemente na mídia, não é verdade? Então, nós temos que ter essa preocupação da qualidade das nossas relações dentro da família. Pensar que aquela pessoa que está sendo construída dentro da entidade familiar, ela vai conviver lá fora, não é verdade? Então, você, ao mesmo tempo que você tem responsabilidade com relação à saúde dentro da sua família, você também tem a responsabilidade de que ser humano que você está colocando dentro da própria sociedade para conviver com os demais, não é verdade?
Doutora Kesa, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com a doutora Kesa Senjik. Ela é doutora, ela é mestre em Direito da Personalidade, ela é especialista em assédio moral na família, inclusive está para lançar uma obra sobre esse tema, e ela fala que o assédio moral na família é mais comum do que a gente imagina. E de que esse assédio moral, ele é constante. Não é simplesmente uma ofensa pontual, é aquela ofensa que às vezes se dá constantemente dentro da família e constrói uma relação de subjugo entre quem está assediando e quem é assediado. E ela usou o caso do menino Bernardo, que teve repercussão nacional, para poder avaliar o tema.